As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento neste alargado de notícias. Foram aprovadas na última reunião de Câmara, para serem agora sujeitas à apreciação e votação da Assembleia Municipal, as propostas do Executivo Camarário para a fixação das taxas de IMI, participação variável no IRS e derrama a aplicar no ano de 2021. Apesar da queda de receitas e aumento da despesa municipal provocada pela pandemia, a Câmara decidiu propor a manutenção de todos os valores já aplicados no presente ano. Assim, no que se refere ao Imposto Municipal sobre Imóveis, foi proposta a fixação da taxa de 0,35% para os prédios urbanos, com a minoração de 20 euros para famílias com um dependente e 40 euros para famílias com dois dependentes e ainda 70 euros para famílias com três ou mais dependentes. Em relação ao Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, IRS, a proposta é de aplicar a taxa de participação variável de 5%. No tocante à derrama a cobrar em 2021, foi proposto manter a taxa normal de 1,5% para empresas com volume de faturação superior a 150 mil euros a aplicar a taxa reduzida de 0,75% do lucro tributável a empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros e isentar de derrama para a atividade económica de 2020. As novas empresas com sede em Tomar, foi ainda proposto que 50% da receita obtida com a derrama seja canalizada e investida em medidas de captação de novas empresas e melhoramento das condições das existentes, medidas essas que devem ser vertidas nas grandes opções do plano de anos futuros. Esta proposta seria aprovada apenas com os votos dos vereadores socialistas. O PSD, que votou contra, recordou que o Executivo Camarário Tomar aprovou há 6 meses, por unanimidade, na reunião de 11 de maio de 2020, uma proposta de medidas de apoio no âmbito do combate às consequências económicas e sociais provocadas pela Covid-19. A proposta, que partiu dos vereadores do PSD, contemplava uma redução de 20% para as micro e pequenas e médias empresas com sede no Conselho que tivessem nestes meses, por força da pandemia, suspendido a atividade ou sofrido uma redução na sua faturação, e ainda a isenção do IMI às famílias cujo algum membro do agregado familiar tivesse sofrido um despedimento por força da pandemia, bem como a redução de 20% do IMI para as famílias que tivessem visto o seu rendimento reduzido na consequência da pandemia. A Câmara decidiu então manter todos os valores já aplicados no presente ano, alegando que neste momento não há condições financeiras para proceder à sua alteração.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registou 66 novos casos de infecções com um novo coronavírus nas últimas 24 horas, 35 dos quais em Abrantes, num surto num lar em Pego, e mais 12 em Orém, onde decorre um surto num estabelecimento de ensino. Houve também 10 novas infecções em Torres Novas, 4 no entroncamento, 3 em Tomar e 2 em Alcanena. Nos 11 concelhos do Açores Médio Tejo, com um total de 1.142 casos confirmados desde o início da pandemia, Orém e Entroncamento são os concelhos com o maior número de casos positivos acumulados, com 248 e 245 casos, respectivamente, seguidos por Tomar, com 208, Torres Novas, com 151, Abrantes, 137, Alcanena, com 55, Mação, com 46 e Constância, com 18. Seguem-se Vila Nova da Barquinha, com 17, Ferreira do Zezer, com 12, Sardual, com um total de 5 casos. No Açores Médio Tejo, Orém tem agora 79 pessoas em vigilância ativa, seguido de Torres Novas com 75, Alcanena 56, Entroncamento 53, Tomar 30, Abrantes 27, Constância 17, Ferreira do Zezer 7, Vila Nova da Barquinha 6, Sardual com 5 e Mação com 3. O Açores Médio Tejo tem até à data um total acumulado de 1.142 casos de pessoas infectadas, 651 recuperadas, 358 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há 35 infecções Covid-19 confirmadas no lar do Centro Social do Pego, no concelho de Abrantes. Estão em causa 31 utentes e 4 funcionários, sendo que no lote de testes realizados houve registro para 4 inconclusivos. Está em causa uma estrutura que tem 65 idosos e cerca de 70 colaboradores. Manuel Valabato, o Presidente da Autarquia Abrantina, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação em torno deste surto.
estamos a todo o tempo a acompanhar esta situação. Reunimos a Comissão Municipal de Proteção Civil de Urgência, de Emergência, e no fundo estamos a construir um plano que está já parte em marcha para que possamos estancar esta situação de proliferação do vírus nesta instituição e obviamente na relação que tem também com a comunidade. Nós temos todos os testes positivos, todas as pessoas, quer os trabalhadores, quer os utentes, não têm sinais da doença, estão assintomáticos, mas de referir que três destas pessoas tiveram que ter assistência no Hospital de Abrantes, sendo que duas já vão regressar, digamos, ao lar, mas também padecem de outras doenças que não estão associadas com a situação do vírus. Aquilo que estamos a fazer é tentar criar as condições para que possamos dentro do lar sectorizar aqueles que estão positivos daqueles que estão negativos. No que diz respeito aos lares, de facto é onde estão as pessoas mais fragilizadas, onde estão as pessoas mais idosas, muitas delas que já têm outras patologias, outras situações clínicas e muitas delas algumas até complexas. São pessoas frágeis, são os nossos idosos, são aquelas pessoas que nos merecem muita atenção e muito cuidado. E aí sim o vírus, até este exemplo do Centro Social do Pego, o vírus aí, digamos que prolifera de uma forma mais fácil e mais rápida. De facto, são sítios, lugares de muita sensibilidade, aos quais nós temos de ter muito cuidado e estamos a procurar encontrar as melhores estratégias para conseguir estancar esta situação, ou seja, que também os utentes não tenhamos mais utentes com casos positivos, bem como a relação que depois tem com toda a comunidade, que também temos que proteger. Portanto, há aqui um trabalho conjunto de várias instituições, várias organizações. Temos os nossos bombeiros da Associação Humanitária de Abrantes, bem como a Cruz Vermelha, num trabalho também muito incansável para procurarmos a melhor estratégia para conseguirmos todos juntos sair desta situação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar aprovou as normas orientadoras para a atribuição da pré-reforma na modalidade de suspensão da prestação de trabalho em funções públicas no município, documento que entrou em vigor na última terça-feira. Num esclarecimento remetido à redação da ERTS, a autarquia refere que esta é uma medida não só social e de consideração pelos trabalhadores, muitos deles com muitos anos de serviço, em tarefas fisicamente exigentes, como no setor de obras, por exemplo, mas também estratégica, permitindo a entrada de novos trabalhadores e a visão a longo prazo de que os serviços municipais devem ser continuados ou diminuídos, uma vez que os mesmos devem acompanhar o evoluir e a necessidade dos tempos. Segundo estas normas, os trabalhadores com idade igual ou superior à legalmente estabelecida e com todos os requisitos legais para solicitar a aposentação sem qualquer penalização, têm direito à atribuição de 90% da remuneração base. Trabalhadores com idade igual ou superior a 64 anos, que não reúnam os requisitos legais para solicitar a aposentação, irão receber 80% da remuneração ilíquida. Quem tenha 62 ou 63 anos de idade e mais de 40 anos de serviço, mas sem reunir os requisitos legais para solicitar a aposentação, terá direito a 80% da remuneração ilíquida. Tendo também 62 ou 63 anos de idade e 15 ou mais anos de serviço, sem reunir os requisitos legais para solicitar a aposentação, terá direito a 70% da remuneração ilíquida. O deferimento do pedido está sujeito à análise superior mediante o grau de prejuízo para o serviço e da maior ou menor necessidade de substituição do trabalhador.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Secretariado da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista veio a público, numa nota enviada à ERTS, enaltecer na aposta no investimento público ao longo dos próximos anos a realizar pelo Governo no Distrito e no país. Em causa estão o Plano de Recuperação e Resiliência e o Plano Nacional de Investimentos. No caso do Plano Nacional de Investimentos 2030, estão previstos, inclusive, um conjunto de infraestruturas há muito reclamadas pelas populações do Distrito. Sobre esses investimentos, o Presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, Hugo Costa, ouvido pela ERTE, começou por referir que ambos os planos são essenciais para o futuro do país e da região.
São dois planos essenciais. O Plano de Recuperação e Resiliência é o plano que nos próximos anos permitirá, com a ajuda europeia, a recuperação económica do país. E fomos referir o Plano Nacional de Investimentos, que é um plano a 10 anos sobre os investimentos do país. E aí temos algumas lacunas, detectámos algumas lacunas em relação a algumas obras que consideramos estruturantes na região, não deixando de sublinhar importantes obras que lá estão colocadas, como a nova travessia do Tejo, como o investimento do IC9 em Fátima, como também a melhoria das acessibilidades do Médio Tejo, como a melhoria do material circulante na ferrovia. Contudo, detectamos duas falhas essenciais e que, na nossa opinião, devem ser suprimidas, ou no Plano Nacional de Investimentos, ou noutros planos, que é a questão do IC3 para resolver o problema do ecoparque, nomeadamente do ecoparque da Realvão, que afeta muito toda a zona da Chamusca, como é reconhecido, e simultaneamente também a questão da linha do Norte em Santarém, que também nos coloca preocupações. Contudo, não deixemos de sublinhar os investimentos que estão previstos na região e solicitar que essas obras sejam analisadas e sejam estudadas ou no Plano Nacional de Investimentos, ou no Plano de Recuperação e de Resiliência, ou noutros planos que venham a ser abordados.
Este conjunto de obras implica o investimento de muitos milhões. De facto, gerir este processo é uma das preocupações neste momento.
Gerir o processo é certamente uma das preocupações. O investimento público é crucial para a recuperação económica. Sabemos que, na atual circunstância, o investimento privado está muito também em dificuldade, as empresas estão em grande dificuldade, a questão pandémica assim colocou, e o investimento público ganha uma importância central. Até o anterior Ministro das Finanças do PSD, Vítor Gaspar, que no passado criticava tanto o investimento público, veio dizer que hoje era aumento do investimento público. Por isso é central gerir bem estes fundos, o país tem que gerir bem estes fundos e tem que capacitá-los. E também cabe à Federação Distrital do Partido Socialista lutar para que os investimentos na região sejam os adequados e que sirvam as nossas populações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O executivo da Direção da Organização Regional de Santarém, do PCP, Dorsa, manifestou numa nota enviada à ERTS o seu profundo repúdio pela não contemplação de obras absolutamente estruturais e urgentes para o desenvolvimento económico e social do Distrito de Santarém no recentemente apresentado Plano Nacional de Investimento 2030 por parte do Governo do Partido Socialista. O executivo da Dorsa manifesta a sua incompreensão e profunda objeção à não contemplação de obras que até estavam anteriormente previstas, de que são exemplo a conclusão do IC3 entre Atalaia e Almeirim, a construção da nova travessia do Tejo na Chamusca e Constância, a nova travessia do Val do Sorraia em Corujo, ou a modernização da linha férrea do Norte entre Val de Santarém e Entroncamento, com a variante em Santarém e a modernização da estação do Entroncamento como nó intermodal estratégico da região e do país. Para o PCP, estas são algumas das reivindicações das populações do Distrito de Santarém, de há muito tempo, que podem e devem ser inscritas como objetivo de investimento por parte do Governo, que tem constado nos programas eleitorais da CDU. O investimento nos serviços públicos, com a reabertura de serviços encerrados, a defesa do ambiente e a reversão de um conjunto de medidas tomadas por anteriores governos do Partido Socialista, PSD e CDS-PP, que agravaram, no entender da CDU, brutalmente as desigualdades territoriais e acentuaram o despovoamento, de que são exemplo a manutenção das portagens na A10, A13 e A23, o não alargamento da redução do custo dos espaços sociais ou ainda o reforço dos transportes públicos, particularmente ferroviários, são outras reivindicações da CDU para o Distrito de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
É o primeiro de um conjunto de processos que vão levar à plena requalificação futura do Flecheiro e que, numa primeira fase, passa pela demolição de um conjunto degradado de edifícios existentes nesta área mais a sul da zona da cidade de Tomar. Com esse objetivo, o município nabantino avançou na reunião do passado dia 26 para a compra do edifício do antigo bloco de representações na posse da massa insolvente da empresa, pelo valor de 85 mil euros, que entretanto será o primeiro a ser demolido. Esta compra e o futuro do Flecheiro foram, aliás, tema de abertura do debate quinzenal da ERTS, com participação habitual de Hugo Cristóvão e de José Delgado. O Cristóvão, que abordou um conjunto de processos em curso, nomeadamente a necessidade de retirar a totalidade da comunidade cigana do Flecheiro, deixou claro que o município pretende continuar com a compra e, eventualmente, a expropriação de terrenos nesta fase do processo, uma vez que, como lembrou, a grande maioria dos terrenos em causa são de propriedade privada.
Quase toda aquela vasta zona do Flecheiro, portanto, no fundo, entre a ponta do Flecheiro e o Padrão, portanto, à entrada da cidade, toda aquela zona ribeirinha é essencialmente privada e, portanto, para que possamos chegar, enfim, ir trilhando este caminho e chegar a esse objetivo último, que é o realmente ter toda aquela zona reabilitada e ter a tal zona ribeirinha e de fruição do rio que Tomar e os tomarenses merecem, há que ir continuando a dar passos e, portanto, os passos agora que, para além de terminar realmente com o processo do fim das barracas no Flecheiro, há que dar início a este procedimento, como dizia, do município, ou por compra ou por expropriação, ir ficando na posse desses dos edifícios que são para demolir ou dos terrenos que, portanto, que compõem toda aquela zona. É um processo que começou já há algum tempo, portanto, esta questão do bloco, o bloco é o primeiro, o antigo bloco de representações é o primeiro, mas é um processo que começou há cerca de um ano atrás, com negociações que também nem sempre foram muito fáceis, porque mete massa insolvente, e, portanto, depois estes meses da pandemia também atrasaram um bocadinho, mas é um processo que começou há cerca de um ano. Há, pelo menos em termos de reuniões e de conversa, também já há algumas negociações com outras parcelas, com outros proprietários, mas, como diz, isto é um processo que naturalmente terá que ir ser levado a cabo e naturalmente demorará com seguramente ainda algum tempo até podermos chegar a esse objetivo final. Lembrando que, paralelamente, temos também, portanto, o plano pormenor do Flecheiro a ir para a discussão pública um destes dias, porque ele está já da parte do município terminado, e portanto, há também essa necessidade formal de realmente aprovar o novo plano do Flecheiro.
José Delgado, que defendeu que deve ser encetada o mais breve possível a negociação com os proprietários dos terrenos do Flecheiro, para que o processo não se arraste no tempo, alertou ainda para o facto que todos os passos que agora forem realizados serão de futuro determinantes no sucesso ou não do Flecheiro como área que se pretende requalificar.
Os passos que forem dados agora vão marcar o futuro. E é aí que tem que haver alguma concentração no saber decidir e de facto criar aqui uma solução que seja unânime, mas que resolva de facto este problema. E o nível de atuação começa sempre pela aquisição de terrenos, para que haja posse e se possa intervir naquilo que é o todo do Flecheiro, especialmente na zona da margem do rio. Porque é uma zona que não é olhada pelos tomarenses. Está escondida. Tem ali o rio, mas é escondida. Portanto, há que prolongar com uma requalificação até onde se puder ir, até à rotunda, mais abaixo, até mais acima do padrão. Temos que requalificar e, de facto, a zona tem que ficar aberta, tem que ter segurança, que é para nós podermos visitar e oferecer também mais um espaço de excelência a quem nos visita. Portanto, temos o nível da requalificação das margens, que podemos dizer chamar zona verde, zona do lazer, que é o prolongamento do que existe já nas margens antes da Misericórdia, né? Requalificar aquelas duas margens, criar ali situações atrativas para que as famílias vão, para que circulem com segurança, espaços para manutenção, para exercício físico, para tudo isto. Portanto, está tudo ali. Agora, é importante que os terrenos sejam da Câmara. E por isso há que encetar negociações, mais negociações, para que aquele terreno seja do domínio público, para se poder atuar sem condicionalismos. Isto é extremamente importante para que a coisa corra bem, e não se ande anos e anos a tentar intervir, mas depois, como os terrenos, uns são privados, outros estão com problemas em tribunal, outros são da Câmara. Portanto, temos aqui uma mescla que tem que ser resolvida. Isto resolve-se com negociações, ou comprando, ou expropriando, ou com acordos, com contrapartidas noutros locais, que se faz muito em muito sítio, com os proprietários. Portanto, há que chamar as pessoas à negociação, serem coerentes com aquilo que é cada uma das situações e resolver dessa forma.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Termina nesta sexta-feira, 30 de outubro, o prazo de candidatura para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2020-2021 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a continuação dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita no Balcão Único do Município de Tomar até esta sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas. O regulamento e o boletim de candidatura estão disponíveis no site do Município de Tomar em viver.educação. Qualquer dúvida poderá ainda ser esclarecida pelo e-mail educação@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a 2ª Conferência Campus Sustentável 2020, que vai ocorrer no Instituto Politécnico de Tomar no próximo dia 30 de outubro. Esta conferência vai acontecer em formato virtual, revestindo-se de grande importância, pois vai certamente permitir um espaço de reflexão e discussão sobre os mais recentes avanços na investigação, inovação e práticas na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas instituições do ensino superior. Por isso, a temática geral é precisamente iniciativas inteligentes para um campus sustentável e, nesse sentido, pretende servir de plataforma de colaboração e intercâmbio de ideias entre especialistas, investigadores, académicos e estudantes na procura conjunta de soluções inteligentes e inovadoras para um futuro mais sustentável. Neste sentido, é o objetivo desta Conferência Campus Sustentável 2020 trazer ao debate uma lista de tópicos abrangentes, mas que passarão por focar as operações e iniciativas inteligentes para um campus sustentável, na tentativa de se explorar as estratégias de sustentabilidade e otimização de recursos ao nível da energia, água, iluminação, qualidade do ar e também projetos de mobilidade sustentável. Outro foco será dado às estratégias inovadoras relacionadas com o paradigma dos 5 R's, onde se inclui, obviamente, a economia circular. Melhorar a dimensão social e cultural da sustentabilidade no campus, tentando neste tópico promover iniciativas relacionadas com os componentes sociais da sustentabilidade no campus, nomeadamente a acessibilidade, a saúde, a estética, a urbanística, a alimentação e a gastronomia, também Smart Campus, dando-se a conhecer várias tecnologias inovadoras. Outro foco passará pela educação para uma sociedade sustentável, procurando divulgar práticas pedagógicas para a sustentabilidade no ensino. Por fim, planeamento, governança e comunicação será um tópico direcionado para a forma como as instituições de ensino superior estão a gerir os recursos, elaboram os seus planos, políticas e estratégias, tendo em vista a efetiva promoção da sustentabilidade. Portanto, numa altura em que tanto se fala de sustentabilidade e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, fica a informação e o convite para se juntar à comunidade IPT no próximo dia 30 de outubro.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.